muito bem, mais um episódio do Astral Playbook. Eu e Sato aqui, na nossa sequência da nossa minissérie, entrevistando alguns dos principais compradores de empresas SaaS B2B do país. Hoje com o Pierre aqui. Salve, Sato, tudo bem aí?
Tudo ótimo, Dani. Eles vão ter um convidado super inusitado aqui que vai poder contar um pouco, né? Acho que da coisa que ele fez no passado e como que ele está tocando agora o dia a dia na Nuvini. Vai ser muito interessante.
Bom, nosso convidado hoje, ele é famoso. Ele é o único cara que eu conheço que quando criança aparecia no Fantástico. Isso, para mim, já é um espetáculo à parte, né? E é um cara conhecido, todo mundo, de alguma maneira, acho que já interagiu com o Pierre, uma das figuras mais preeminentes aí do nosso mercado de tech startups do Brasil. Mas, obviamente, eu queria ouvir o Pierre pelo Pierre, né? Acho que é um desbravador aí do nosso ecossistema e dos mares todos desde sempre, mas queria que você contasse um pouquinho de quem é você e como é que você chegou até aqui, antes da gente começar a entrar nas perguntas da nossa pauta aí de M&A.
Um show de bola. Obrigado, Safon, obrigado, Sato, aí, pelo convite de estar aqui com vocês. Espero que eu possa colaborar um pouquinho com essa trajetória, essa jornada. Eu comecei, né, sou da família Schumann, filho mais velho, passei 4 anos morando num barco, no veleiro, depois fui morar nos Estados Unidos, e esbarrei no empreendedorismo lá em 1996, porque a família estava fazendo um novo projeto, e trabalhando com a família, aqui, com os pais, né? E acabei esbarrando na internet lá em 96. Estava bem no comecinho, né? O Yahoo, começando o Netscape, acesso discado, aquelas coisas todas maravilhosas. E aí o bichinho do empreendedorismo me picou. E aí fundei um site de busca que acabou sendo o segundo maior do Brasil, chamado Zip. E depois disso, fiz alguns outros negócios, enfim, tanto online como offline, né? As últimas 3 empresas foram o Experience Club, que foi uma plataforma aí de networking, uma plataforma de relacionamento B2B bem grande, tem já quase 20 anos. Em 2011, fundei a Bossa Nova Investimentos, depois veio como sócio, e mais recentemente, né, 3 anos e pouco aqui, com o Nuvini. Então, fui investidor e empreendedor e navegador. Então, tenho 3 chapéus aí distintos nessa jornada.
Uma curiosidade, você ainda navega?
Quando eu consigo navegar, navego. Vai ficar mais fácil, eu acho. Foi mais difícil quando estava construindo esses negócios, mas acho que vai ficar mais fácil.
Boa, BR. E pegando esse gancho, quando você falou um pouco da Nuvini, né, que é o seu mais novo empreendimento aí, né? Conta um pouco, dentro da Nuvini, como que nasceu essa ideia, né, de criar a Nuvini? E como que vocês tratam um pouco essa questão de M&A, né? Porque no final é isso, né? Vocês vão para os empreendedores, né, e tentam trazer eles para dentro, né, desse projeto grande da Nuvini. E já enganchando, né, com essa pergunta, se você puder contar também o que, que te chama a atenção, né, qual que é o tipo, né, do negócio, do empreendedor que vocês buscam, né, para convidar para dentro desse projeto.
A ideia da Nuvini, ela nasceu, o primeiro esboço dela, nasceu por 2 questões. Primeiro que lá na Bossa, né, quando eu estava na Bossa antes de fundar a Nuvini, vi muitos negócios que receberam às vezes anjo ou até seed, e chegaram no estágio onde eles não conseguiram continuar crescendo, continuavam sendo bons negócios, mas saíram da trilha de venture capital. Ou seja, não seria um outlier, né? Não seria um negócio que daria o 10x, o retorno do fundo, mas eram bons negócios. E isso criava para empreendedores e os próprios fundos uma certa simetria, porque bons empreendedores trabalhando muito, crescendo negócio, mas não iam ter o retorno final, a captura de valor final da trajetória aí de um negócio, né, que tem investimento. Do outro lado, eu também entendi que a soma desses negócios, e aí depois eu falo um pouquinho mais, ela podia gerar bastante valor, porque seria uma forma para que investidores pudessem participar, estar junto, crescimento de várias empresas com um cheque só. Aí você diz, poxa, e a ideia, inicialmente, inclusive, era um fundo. E aí, num papo com o Rigonati, por incrível que pareça, vocês não sabem nem disso, ele falou, cara, olha a Constellation Software, cara, esse é um exemplo que você deveria buscar e se espelhar. E aí me deu um norte e fui olhar Constellation, Vitec, Roper e outros players, que depois a gente pode falar, e aí entendi que existia um modelo, existia um caminho, e fui estudar esse caminho, passei quase 8 meses estudando esse caminho para criar a Nuvini. As empresas, a segunda parte da pergunta aqui, as empresas que a gente busca, né, a gente estava chamando de fase 1 aqui, onde Nuvini esse ano passado faturou 200 e poucos milhões de reais, esse ano deve faturar cerca de 300 milhões de reais, tudo informação pública, que a gente é listado. E aí, cada estágio que você está nesse negócio, ele demanda olhar empresas de tamanhos diferentes e estágios diferentes. Então, hoje, a gente está olhando empresas faturando entre, em ARR, né? Entre 1 milhão de ARR a 6 milhões de ARR. Provavelmente, durante o ano e no ano que vem, esse número mude, porque a gente vem trabalhando tanto na soma do crescimento orgânico quanto inorgânico, né, com um negócio que está projetado aí para crescer uma taxa bem interessante. E essa soma nos faz ter que olhar negócios maiores para que a parte inorgânica do negócio, que é um driver de valor importante, ela faça a diferença. Quando eu fundei a Nuvini era um PowerPoint, uma empresa de 20 milhões, ela era 100% da Nuvini. Hoje ela representa menos de 8%, 6%. Então, a gente migrando esse tipo de empresa, quer dizer que a gente não olha empresas menores? Não. Mas a gente só prioriza empresas maiores que possam trazer esse resultado. Todas geram caixa, todas têm EBITDA positivo e todas crescem. Isso é super importante.
E aí, você contou um pouco, né, que você viu muitas companhias assim na época da Bossa, né? E hoje o deal flow da Nuvini é um pouco disso, aquelas empresas que lá atrás, né, vocês viram aos milhares, né, um pouco por conta da tese da Bossa, agora obviamente chegaram nesse estágio. Vocês têm visto mais coisas novas, né, empreendedores que estão nesse estágio. Como que você compõe um pouco esse seu deal flow, né, de oportunidades para a Nuvini?
O deal flow, a gente tem um privilégio, eu diria, de ter um deal flow inbound muito forte, né, porque a gente conhece vários fundos, vários advisors, tem uma boa exposição ao mercado. E aí, com as empresas que a Bossa investiu ainda estão no estágio muito inicial, né, e a gente vem crescendo aqui o nosso negócio, eu acho que as empresas da Bossa, lá por 25, 26, elas potencialmente se tornam targets interessantes aqui para a gente. Então, a gente não trouxe nenhuma empresa que estava, não adquiriu uma empresa que estava na Bossa. O que a gente olhou foram, sim, negócios que já estão há mais tempo aí, e já estão há 3, 4, 5 anos, né, com break-even, gerando caixa, crescendo. E aí o founder, né, os founders entendem que é um momento, existe uma sincronia aí com o nosso momento deles virem a bordo aqui para a Nuvini. E aí, só para resumir, por último, a gente, desde que eu fundei a Nuvini, a gente já olhou mais 1.600 empresas, que é pouco para o Venture Capital, mas o nosso business é um business um pouco diferente e é bastante para o nosso negócio.
É, mas não é tão pouco. E o que salta aos olhos, assim, né? Quando a gente lida com volume desses, é sempre difícil, né, discernir no meio de tanta coisa, o volume de trabalho, né, e os momentos, né, ao longo do ano. Mas o que salta aos olhos, né? O que faz uma empresa se destacar para a Nuvini?
A gente tem uma coisa interessante, né? Porque no nosso caso, diferente de uma Sinqia, por exemplo, que estava verticalizada lá na área de serviços financeiros, ou de uma local web que está em e-commerce, nós somos agnósticos, né? Nosso business é um negócio, efetivamente, onde a gente não tem a decisão do build or buy. Nós nunca vamos build aqui, né? É sempre buy. Consequentemente, é uma decisão muito mais financeira do que uma decisão de como esse produto encaixa dentro do nosso portfólio, como vários outros fizeram bem sucedidos, né? Muito bem. E aí passa a ser uma análise onde o viés, e eu venho aprendendo isso nessa trajetória aqui de Nuvini, ele é cada vez mais focado em como eu consigo olhar uma consistência de receita, e SaaS é importante por causa disso, temos 92% de recorrência aqui nas empresas Nuvini, uma consistência de receita, geração de fluxo de caixa, que me permita, né, que o modelo tem isso, que esse próprio fluxo no futuro me permita comprar outras empresas. Então, quando a gente olha sobre um viés de uma TOTS ou de uma qualquer outro player no mercado, ele tem um build or buy, ou seja, ou ele vai comprar o negócio para complementar a linha de produto dele, ou ele vai investir esse capital para desenvolver internamente, que são decisões internas. A gente não tem esse viés, nosso viés é sempre buy, e aí a gente é bem diferente, porque a gente consegue também ser agnóstico nesse sentido. Então, o que atrai uma empresa para a gente, obviamente, acima de tudo, bons founders, bons times, com valores muito sólidos, né? Não adianta ser, a gente não está comprando simplesmente fluxo de caixa. Mercados onde, diferente de venture capital, não sejam mercados onde vai ter 30 players disputando um mercado multibilionário, porque aí os múltiplos sobem na compra e aí tem mais concorrência. E a gente está buscando nichos cada vez mais, né? Então, vou dar um exemplo, a IP Digital, que é a SS Ótica, que é líder de RP na área de óticas no Brasil, que é uma empresa que está aqui com a gente. Ela é líder absoluta, ela tem 26% de market share. O player número 2 tem 2. Então, este tipo de negócio tem uma posição sólida. E aí, um pouco de venture, tem um moat já bem estabelecido, tem um time bom, um produto que vem incrementalmente gerando mais relevância para o seu, no caso é B2B, então, os seus clientes. E que a gente consegue olhar um horizonte de 3, 5, 6 anos que gera essa continuidade, esse é o driver de valor. Então, não é disrupção, não são coisas... Se o negócio cresce 80%, ele é um negócio para venture, não um negócio para mirim.
Pierre, pegando esse ponto, né, do venture, né, aqui para nós, boa parte do peso da nossa decisão hoje ainda é sobre as pessoas, né? Acho que para vocês também, né? Mas como que funciona hoje um pouco na Nuvini essa questão, acho que primeiro de cultura, né? Você traz empreendedores diversos, né? Tem um grande desafio, né, de integrar essa cultura. Em algum momento, né, você chegou a falar com empreendedores, né, que te atraem de forma realmente bastante acentuada, né? Faz, acho que, um match muito grande de cultura. Mas ainda está um pouco distante desses indicadores que você falou, né? Seja de receita, seja de margem, né? E mesmo assim, né, a despeito disso, vocês foram à frente por conta de cultura, né? Sim ou não? Como que é um pouco, né, esse peso dessas duas coisas dentro da decisão?
O peso da cultura é bem grande. E quando a gente olha uma empresa que ela ainda não está no estágio que a gente gostaria, como a gente não tem pressa e nosso negócio é M&A, a gente acompanha esse founder, acompanha esses teams durante um tempo. A gente tem um caso prático, né, que é a SmartNX, que foi a última empresa que a gente anunciou, que trouxe para aqui, para a Nuvini. E eu falei com eles, falei com o Gui, que é o CEO, lá em 2019. E ele era muito menor do que ele é hoje. Eu falei, pô, Gui, super legal, você tem o drive, tem a cultura, tem a visão, mas precisa fazer alguns ajustes. E a gente até fez um feedback, que a gente gosta muito de ser objetivo nesse feedback, para dar um horizonte, não é simplesmente... A gente não decidiu não seguir, mas a gente... E aí ele voltou 2 anos depois e falou, agora todo tamanho que encaixa na sua tese. E ele veio para o Vini. Então, a cultura é fundamental. A cultura é muito importante, porque esses times, eles vão, como todos os empreendedores que a gente está acostumado, vocês e a gente aqui, eles vão se adaptar, e essa adaptabilidade ela é fundamental para os estágios que o negócio vai passando à medida que ele cresce, e a gente surfa isso junto.
E aí vou dar uma pivotada aqui num tema, assim, mas... conectado a 2 itens que você mencionou na conversa, né? Primeiro, eu acho que essa coisa da geração, né? Do tempo que uma empresa, desde que ela nasce ali no PowerPoint e chega um momento onde ela está pronta, né, para conversar com a Nuvini, tem tamanho para isso. Isso, na nossa experiência, acho que a gente está falando aí de 4, 5, 6 anos de jornada, pelo menos, né? E aí é curioso, né? Porque, putz, como players aqui no early stage, a gente às vezes vê nas transações de você e fala, pô, sensação de que, pô, legal, né? A gente conhece todo mundo, a gente vê aquela história, então fica feliz, né, de ver o resultado disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente vê muito forte no mercado é a gente tem uma geração de empresas, em especial B2B SaaS, que foi construída aí nesse vintage de 2018, 2019, onde tecnologia de inteligência artificial já existia, mas não estava amplamente difundida, ou pelo menos não tão facilmente difundida, né? Você vai lá, assina lá um chat GPT e está dentro, né? Como é que você tem visto o impacto de AI nesse teu deal flow? Como é que você enxerga essa geração de empresas SaaS B2B aí da... vamos dizer, da classe de 2018, 2019, que pega justamente esse ponto de inflexão, né? Você acha que o pessoal tem conseguido abraçar isso rapidamente? Você acha que tem um desafio muito grande? Como é que você vê?
Eu tenho investido literalmente entre 30 minutos e 1 hora e meia por dia, olhando AI, testando ferramentas, que é a minha nova education, né? Que estou me educando e tentando ampliar ao máximo o leque, porque... Só para dar um contexto, né? Eu estou nesse negócio, nesse tal desse negócio de tecnologia lá em 97, quando o acesso era discado, uma linha de 1 mega custava $45 mil por mês. É, depois vi mobile vindo, né? Como todos nós aqui. E eu acho que é a soma dos dois com muito mais velocidade e vai gerar um impacto grande. Que a gente ainda, pela velocidade e pela capacidade de distribuição, redes sociais vieram aí em cima de mobile, né? Voltando atrás, a gente não consegue realmente identificar especificamente quais são os mercados que vão ter a maior disrupção. Que todos vão ser disruptados, sem dúvida. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Quando a gente olha ali o flow, e isso é super comum aqui no estágio que a gente está olhando, empresas mais maduras, a gente está olhando empresas que estão começando a testar, né, inteligência artificial, e algumas partes da experiência, seja no onboarding, seja no atendimento, seja, enfim... coisa que a gente até bastante também está acontecendo com empresas maiores, mas a gente ainda não viu empresas efetivamente dando a prioridade ou dando a importância e relevância, dado o tamanho da disrupção que a gente acha que vai acontecer. Eu acho que AI, sem querer tocar o terror aqui, mas eu acho que AI vem numa onda bastante intensa, e eu acho que as empresas que são disruptoras, elas correm o risco de ser disruptadas por AI.
E aí, como que vocês hoje no dia a dia, né, voltando um pouco essa questão do M&A, fazem no day after, tá? Que é a grande preocupação nossa, né? Acho que tem uma energia muito grande no pre-deal, né? Isso que você falou, né? O acompanhamento, né? O deal não acontece em 1, 2 meses, né? Um acompanhamento também de meses e algumas vezes até de anos, né? Mas uma vez, né, feito um deal, tem uma pós-transação, né? Como que vocês, primeiro, né, tratam esse tema aí dentro da Nuvini? E dois, né, as empresas, elas, de alguma forma, vocês procuram que elas sigam independentes ou tem alguma sinergia, né, por conta do grupo como um todo na Nuvini? Como que funciona esse day after para vocês?
Quando eu fundei a Nuvini, eu, além do Rigonati, porque tem algumas pessoas em grandes private equity brasileiros, tem alguns amigos aí, e falam, nossa, você tem que gerar o Value Creation Pool. Então, a gente tem um super time. A gente chegou a ter 29 pessoas aqui no Nuvini. O Aaron Ross, que é um grande amigo, está com a gente aqui até hoje, por exemplo, na área de Growth, e vários outros, né? Várias outras pessoas em People, em Finance, em várias áreas. E a gente rodou, acho que, 10 meses com esse time. Todos os 10 meses, a gente olhou da forma pragmática, então, a gente é alocador de capital. A gente cada vez mais vem aprendendo isso. Então, poxa, mas esse recurso aqui, utilizado para fazer mais uma aquisição, ele gerava mais ou menos retorno. Isso foi o primeiro pilar. O segundo era, founders, o que de fato a gente gerou para vocês de retorno? Nós atendemos aos founders, né? E aí chegamos à conclusão de que fazia sentido a gente dar um passo para trás. Então, hoje no Vini tem 6 pessoas, 7 pessoas. Fizemos todo o time de Value Creation. Sentamos com os founders, trabalhamos com eles nos horizontes de crescimento, nas vertentes, no caminho, estamos super acessíveis aqui. E acabou que os números acho que falam melhor do que qualquer outra coisa. Em 2021 a gente fez 1.200.000 de EBITDA, em 2022 a gente fez 18 milhões de EBITDA, em 2023 a gente fez, a gente vai entregar agora 39 milhões de EBITDA. E focando em apoiar os founders, deixar eles cuidar dos negócios, tocar os negócios, seguir a vida, porque eles são quem mais entende o negócio. A gente achar que a gente pode trazer muitas melhores práticas em troca. Tem troca de experiências, tem troca de pessoas que a gente traz, a gente tem uma comunidade hoje no Slack, então tá todo mundo no Slack, e a gente faz eventos com uma certa frequência, e a comunidade cola todo mundo, mas o dia a dia é permitir que os founders continuem executando o seu business plan, continuem executando o que eles têm como visão do negócio, e dar o suporte, primeiro não atrapalhar, que era um pouco do que a gente fez lá atrás, com experiência, e segundo, dar o suporte para que eles continuem crescendo o negócio. Em alguns casos, algumas empresas nossas estão fazendo aquisições esse ano, então a gente traz um pouco dessa experiência para elas crescerem também organicamente, mas deixar os founders que já vêm tocando os negócios há algum tempo, com alinhamento com a gente, continuar fazendo isso, tem sido uma fórmula melhor do que tentar gerar valor a lá, não vou falar nenhum banco de investimento, o private equity, que dizem que faz isso.
Ainda um pouco entrando, acho que um pouco na estratégia da Nuvini, né? Obviamente, né, quando o estratégico faz uma aquisição de M&A, aquela receita tradicional, né? O founder vai ter um período de earnout, se ele gostar, obviamente, da operação, ele continua ali como executivo, né? E tem chance de seguir a jornada, né? No caso, vocês da Nuvini, né? Por ser, né, uma tese que começou assim, né? E até sendo listados, um pouco, né, essa jornada de continuidade, como que vocês pensam em algum momento, né? Realmente ter uma companhia grande, né? Que vai, obviamente, gerar dividendos, né? Para os acionistas, e isso ser esse modelo de remuneração de capital. Ou vocês têm estratégias também de saída, né? Seja, não sei, vender o grupo como todo, vender partes do grupo, né? Quando isso se valorizar. Como que é um pouco essa estratégia de vocês de longo prazo?
Eu vou falar do curto e falar do longo sequência. A curto prazo, quando a gente olha o pipeline que a gente tem, olha as oportunidades, olha o estado do mercado, que é bem melhor hoje do que era 21, 22, quando o mercado estava superaquecido, a gente vê um caminho para um crescimento orgânico e inorgânico importante. Então, assim, abrir mão disso agora para uma venda ou para qualquer caminho seria não deixar dinheiro na mão, mas seria deixar de construir valor. A gente nos parece relativamente óbvio nos próximos 3 a 5 anos. Dizer que a gente, putz, jamais venderia para o estratégico, acho que o Slack foi comprado pela Salesforce, não existe isso, esse dizer nunca faremos isso. Não é a prioridade. A prioridade é poder fazer duas coisas: um, continuar comprando bons negócios, trazendo bons negócios para cá. E dois, a gente tem um programa aqui onde a gente trabalha com os founders e os times dos founders, as pessoas chaves, né, que a gente mapeia aqui, para que eles venham cada vez mais, sejam mais próximos da gente e repliquem o nosso negócio. Então, no final do dia, a Nuvini ela tem que depender cada vez menos de mim, do Tucker, meu co-founder, parecido com um fundo de venture capital, e ter um time de founders, idealmente, não que a gente não acredite em pessoas do mercado financeiro, mas founders que já tenham vivido isso, entendam a experiência de fazer M&A para mim, e ajude a gente a expandir esse negócio dessa forma. Então, hoje, a grande parte dos founders aqui tem equity, né, no Vini, então converteram parte do earnout em equity, e a ideia é essa turma que está vindo aí, que está com bastante gás e tem experiência, fazer parte, para quem quiser, fazer parte dessa jornada.
É aquele momento que todo founder quer ouvir, né? Como é que vocês pensam preço?
A gente pensa preço em cima de uma, cada vez mais, como o nosso negócio, vou dar um passo para trás. Diferente de um Nubank da vida, quando faz um M&A, ele já tem uma base de 100 milhões de clientes. Então, ele não olha a base de clientes da empresa que ele está adquirindo, tem muito pouco sentido. Um Atotos também tem uma base grande. No nosso caso aqui, como é importante para a gente que a empresa, né, que o negócio que a gente está trazendo, consiga medir o MOIC ou o IRR, que a gente tem alguns hurdles aqui, muito similar ao fundo de Venture Capital, o preço é baseado no que a gente olha de histórico financeiro e de futuro e consistência de geração de caixa em 3 a 5 anos. Então, o preço é baseado, é um preço muito mais baseado nisso do que, tipo, vamos lançar 10 produtos e crescer 5 vezes. Se um founder traz para a gente essa projeção, a gente não considera ela porque a gente entende que isso traz um risco maior para a transação. Então, a gente é mais conservador e pensa preço lá atrás, pensava em múltiplo de receita e hoje pensa em múltiplo de EBITDA. EBITDA na linha do tempo. O que a gente faz, que acho que ajuda um pouco, a gente consegue criar um deal onde no closing da operação a gente precisa ter 51% para poder consolidar os financials e poder subir isso para holding, mas a parte do earnout ela consegue ser estruturada de um jeito onde a gente consegue fazer até 4 anos baseado na performance futura. Então, se você tem um founder que está faturando 1.000 e ele acredita que vai triplicar o negócio em 3 anos ou 4 anos, a gente consegue permitir trabalhar um jeito que ele consiga capturar esse valor para frente. E para a gente isso é super tranquilo. O custo final fica maior, mas a gente está mais alinhado com o founder, mais alinhado com o esforço que ele tem nessa captura de valor, né, pós-closing da transação.
E aí, hoje, olhando esse cenário de M&A...
Agora, o quanto do múltiplo eu não posso falar, mas o mercado está aí.
E hoje, PR, olhando esse mercado de M&A, você já contou um pouco, acho que é isso, né? Vocês estão criando valor, né, junto com o portfólio que tem montado. Olhando do lado mais do buy side, né, no seu caso, né, de olhar as oportunidades, como que está a sua percepção, né, as companhias que vocês têm visto tão perto com esses indicadores, né, de já ter, já estarem no break-even, né, gerando EBITDA, gerando até cash flow positivo, já está mais distante, qual que está um pouco a temperatura desse lado, né, acho que olhando o cenário hoje, e o que você tem, assim, como percepção para daqui um médio, longo prazo, no que tange 2, 3 anos, né? Olhando especificamente M&A, né? E olhando o mercado para Nuvini, vai ser mais frutífero, né? Ou você tem visto ainda o mercado um pouco retraído por conta, né, desses 2 últimos anos?
Hoje, o buy side está muito melhor. A gente teve negócios que a gente olhou em 2022 e hoje estão vindo a 40% menos valor total, os advisors estão trazendo um negócio 40% menos do valor que a gente tinha olhado lá em 22, 21, alguns até um pouco mais. Os mesmos negócios, crescendo, gerando caixa e caminhando. O desafio que a gente tem é que eu brinco, esse negócio aqui, vou detalhar um pouquinho mais, esse negócio tem diferentes fases. A Constellation lá na outra ponta, ela gera 1,2 bilhões de caixa ano, mas mesmo assim captou um bilhão de dólar agora de dívida em fevereiro. Ela tem um desafio que é alocar capital na escala que ela aloca, porque ela cresce 33% inorganicamente por ano. Então, imagina uma empresa que faturou 4,7 bilhões ano passado de dólar. Ela faturou 20 bilhões de reais ano passado, ela gerou 1,8 bilhões de dólar de crescimento inorgânico. Ela gerou quase 20 bilhões, se pegar a TOTS, a Lynx, todo mundo, quase todo o mercado de software brasileiro listado, ela gerou em aquisições ano passado. Ela está na outra ponta, está em desafio de continuar entregando esse crescimento inorgânico. A gente está na fase 1, onde a gente ainda tem um crescimento orgânico bom, e a gente consegue comprar mais negócios. Temos essas 7 empresas agora, tem uma projeção de comprar 3 a 4 esse ano, possivelmente até mais. Consegue comprar mais negócios, de uma forma mais agnóstica, porque os negócios são menores, e isso dilui o nosso risco. Então, à medida que a gente está trazendo negócios que são em segmentos diferentes, né, a gente não está concentrado em e-commerce, não está concentrado em fintech, não está concentrado em água, ou em qualquer segmento. Quando a gente muda de patamar, e aí eu acho que é um negócio aí, quando a gente sai de 600, 700 milhões de reais, que é a nossa projeção, que a gente deve chegar lá em 2025, provavelmente, 26, o tamanho do negócio que a gente está olhando tem que mudar para, de novo, imprimir essa taxa de crescimento inorgânico junto com a orgânica. Então, hoje a gente está olhando negócios que faturam entre 15 e 40 milhões, tem um pool muito maior de empresas, algumas receberam investimento, outras foram bootstrap, e que já tem a maturidade, tem founders, tem times, tem estrutura, são vilas, né, em termos de organização, já passaram a fase de 30, 40 pessoas, já estão em 100, 150 pessoas, que é importante também, e que a gente consegue ter uma visibilidade maior, imprevisibilidade maior, na continuidade, no retorno nessa alocação. A partir do momento que a gente está olhando 26, vai, que é quase ali, a gente está em fazer um deal, e aí o segundo ponto é, fazer um deal de 20 milhões, puta, a gente consegue fazer em 6 meses. Fazer um deal de faturamento, um deal de 60 milhões, 80 milhões, vai demorar um ano. Então, a gente já está olhando empresas que vão ser targets nossos no segundo semestre do ano que vem. Por quê? Porque a gente vai fechar esses deals, puta, Q1, Q2 de 26. É algo estranho, por quê? Porque o composto, a soma do orgânico mais inorgânico, nos faz ser uma empresa que saiu de zero e provavelmente, sabe, vai para um bi em 28, com uma certa assertividade, que é super legal por um lado, mas você tem que botar seus ducks in a row, como os americanos, e se organizar melhor. Eu posso chegar em 26 e falar, quais são as empresas que faturam entre 100 e 150 milhões, se eu faturo 600 milhões de reais, elas representam 20% do meu crescimento, que eu vou começar a conversar, porque daí eu perco o ciclo de crescimento. Então, onde a gente está hoje é um mercado que tem bastante opcionalidade, tem bons founders, bons times, a safra de 18, de 13, 14, 15, 16, né, pré aí, as empresas já com 7, 8 anos que a gente está olhando. Quando a gente olha para o futuro, a gente tem dois desafios. Ou empresas maiores já estão mais maduras, crescendo menos, com mais margem, mas crescendo menos. E dois, já são empresas que são TOTS, que outros players têm interesse em comprar, porque faz diferença para eles também. Então, é um mercado mais concorrido. Não sei se a resposta foi muito longa, mas tentei dar um pouquinho do horizonte aí, onde a gente está olhando o pipeline.
Ou seja, founders, cresçam.
Cresçam e venham para cá. Aqui é bom.
Bora lá, ping-pong?
Bora lá.
Então, vamos lá. Pierre, o que você está lendo?
Eu estou lendo... É o livro da história da BlackRock, da fundação, é bem interessante, do ponto de vista de alocação de capital. Tentar entender um pouquinho mais essa mentalidade, esse mindset de alocação de capital, porque como empreendedor eu tomei decisões mais emocionais e estou tentando entender como é que esse negócio escala e como é que você prepara para ter um time, uma cultura, uma visão que são humanas, mas com escala.
Boa. Quem te influenciou?
Eu tenho algumas diferentes influências, mas vai parecer quase piegas, mas meu pai foi uma grande influência, porque ele, com 24 anos de idade, decidiu dar a volta ao mundo no veleiro. E por 10 anos, convenceu a família e trabalhou junto para que a gente pudesse fazer essa viagem. Ele saiu com 34 anos de idade e foi transformacional. Então, assim, até hoje está liderando projetos, caminhos. É muito interessante ver alguém, especialmente como jovem, né? O jovem, às vezes, acha que critica o pai. E aí, quando você passa o tempo, você fala, puxa, incrível o que ele conseguiu fazer e como isso transformou as nossas vidas e acho que a vida de muita gente.
Com certeza, um baita exemplo. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
Exercício, todo dia.
Uma ferramenta de trabalho?
Slack.
Tava desconfiando que vinha essa. E, Pierre, com certeza, né, na tua trajetória aí de garoto e dos modems da IWAP até hoje, você deve ter cunhado uma frase ou recebido de alguém uma frase que você deve estar repetindo toda hora e deve ser quase um mantra aí que você vai passando pra frente. Que frase é essa?
Frase é: dinheiro na conta é o que conta. Que não é sobre dinheiro, é sobre a diferença entre o quase e o aconteceu é gigantesca. Ou outra forma de falar, a diferença, às vezes, a diferença entre 99% e 100% é 100%.
É, com certeza, né? Só é gol com bola na rede.
Só é gol com bola na rede, isso aí.
Muito bom. Super obrigado, Pierre, muito bacana te ouvir aqui. Como eu falei, esse aqui é o nosso último episódio da nossa minissérie sobre M&As, acho que fechando com chave de ouro aqui, queria agradecer Sato aí pela parceria aí nessas entrevistas todas, te agradecer, Pierre, também, pô, e parabenizar, né, acho que você, mais uma vez, né, tá sendo pioneiro aí num negócio muito importante para o nosso mercado, né, a liquidez é fundamental, né, para a gente completar esse ciclo que começa nos estágios super early, e só faz sentido, né, se tiver veículos aí como que você está construindo na Nuvini. Então, muito bom, né, acho que essa relação aí que nós e todo o mercado vem construindo com vocês. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. A gente já engata uma nova série aqui do podcast, mas enquanto isso, vai ouvindo a gente e até a próxima.